dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar convidando vocês a acompanhar ao vivo a cobertura do evento da Samsung a partir das 3h30 no canal do Loop Infinito no YouTube. Eu e também o Will aqui do Loop vamos comentar ao vivo os anúncios conforme eles forem aparecendo lá no evento, então anota aí a partir das 3h30 da tarde, live do Loop Infinito no YouTube para acompanhar o evento da Samsung e, claro, né, como sempre, o link pro canal tá aqui na descrição. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que ficou em último lugar no ranking do Greenpeace sobre energia limpa entre empresas lá de computação na nuvem no estado da Virgínia. O Greenpeace mostrou que se a Amazon continuar operando o AWS da forma como ela faz, né, vai aumentar ainda mais a demanda por combustível fóssil na região, e isso vai na contramão do que empresas como a Apple, a Microsoft, Salesforce e até o Facebook têm feito lá na região. O Greenpeace disse ainda que a Amazon prometeu já que vai passar a usar energia limpa nos data centers dela, só que ao mesmo tempo o crescimento dela tem aumentado bastante a demanda por combustíveis fósseis, que é uma coisa que não é muito sustentável lá naquela região. Agora, provavelmente, né, não por coincidência, depois da divulgação desse relatório, a Amazon anunciou uma iniciativa ambiental chamada Shipment Zero. Ela disse que quer atingir a emissão zero de carbono, né, pelo menos metade da operação de entregas dela até o ano 2030, e comentou também que tem o objetivo de longo prazo de usar energia renovável e 100% lá na infraestrutura global da empresa. Aí ela disse ainda que vai dar mais detalhes sobre o Shipment Zero dentro de alguns meses, mas não quis comentar o relatório do Greenpeace, né, sobre energia limpa lá que ela não está usando na AWS na Virgínia. E enquanto isso, no SoundCloud, a plataforma começou a permitir o upload de músicas no Spotify, no Amazon Music e no Apple Music. Isso quer dizer que agora quem é artista independente, né, consegue liberar as músicas deles em serviço de streaming sem depender de uma gravadora, né, intermediando a coisa toda, e o SoundCloud disse que vai repassar 100% dos lucros para os artistas, ou seja, não, né, vai ficar com nada lá de porcentagem de rendimentos. Aí a plataforma explicou, né, que o upload de músicas para o serviço de streaming vai estar disponível para quem é assinante do SoundCloud Pro e SoundCloud Pro Unlimited, e esses planos custam entre 6 e 16 dólares por mês. Bom, e agora o assunto é a Prefeitura de São Paulo, que concluiu o recebimento de documentos de empresas interessadas em operarem com patinetes elétricos alugáveis aqui na cidade. No total, foram 11 empresas que entregaram os planos de operação, né, com dados sobre área de cobertura, expectativa de início de operações e quantidade também de patinetes elétricos que elas querem disponibilizar. E no total, né, se todas forem aceitas, vão ter mais de 100 mil patinetes para o pessoal conseguir usar aqui na cidade. Aí agora, né, o que vai acontecer é que a Prefeitura vai precisar de uns meses ainda para bater o martelo em regulamentação do mercado, aprovação aí de todo mundo, e enquanto isso, as startups que têm scooters já aqui em São Paulo vão continuar precisando seguir as normas do Conselho Nacional de Trânsito aí para a operação delas. Essas regras determinam, por exemplo, velocidade máxima de 20 km por hora em ciclofaixas e 6 km por hora na calçada, mas é possível que o tráfego na calçada finalmente, né, esteja com os dias contados, já que a Secretaria de Mobilidade e Transportes quer que os patinetes só possam circular nas ruas ou ciclofaixa, né, que é uma coisa certa a se fazer, inclusive, né? E já que o assunto é mobilidade urbana, deixa eu comentar que a Uber e a GM Cruise abriram os códigos das ferramentas dela de visão computacional automotiva. As duas empresas liberaram toda a documentação, né, das plataformas que elas usam e criaram também sites que demonstram toda essa tecnologia em ação. Então, nos dois casos, dá pra ver a forma como os carros autônomos enxergam lá o trânsito, né, a cidade como um todo, e é bem interessante ver como eles fazem isso, é bem legal. Aí, no caso da GM Cruise, o nome da plataforma dela é Worldview e da Uber é Autonomous Visualization System, e os detalhes aí da coisa toda estão nos links que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos mensageiros, o Telegram está testando a habilidade do pessoal cadastrar mais de uma conta no mesmo aplicativo, lá no mesmo telefone. Então, com a chegada disso, o pessoal vai conseguir trocar de conta tocando lá na foto do perfil do usuário, mas por enquanto é só um teste, né? Tá em beta ainda, tá sendo desenvolvido, mas em breve espero que isso chegue para todo mundo. Agora, uma outra coisa que vem sendo testada, dessa vez no Instagram, é a habilidade do pessoal colocar um sticker lá nas Instagram Stories de doações para ONGs, instituição de caridade, coisa bacana. O código sobre essa tag está disponível já, inclusive, né, na versão do Instagram para Android, mas por enquanto está só no código, não tem nada público ainda. Ainda assim, quando isso for lançado, né, é possível que funcione exatamente como rola com doação no Facebook, o que quer dizer que por enquanto vai ser só para os Estados Unidos, mas ainda assim é uma coisa bacana poder fazer doações lá para ONGs direto pelas Instagram Stories. E ainda sobre o Facebook, a rede vai ter que se explicar por ter permitido a mineração de informações sensíveis em grupos fechados lá de discussão da plataforma. O que rola é que lá pro fim do ano passado, as integrantes do grupo fechado de discussão sobre uma mutação genética descobriu, né, que dava para acessar quem que estava nesse grupo, os e-mails também dos participantes. Isso pegou o pessoal meio de surpresa. Então isso quer dizer que nesse caso delas, por exemplo, né, as seguradoras de saúde podiam entrar no grupo, né, ver quem estava lá e depois aumentar o preço do plano. E em outras situações, dependendo do assunto do grupo, isso podia constranger as pessoas que estavam lá de forma secreta, né? O grupo é privado, essa informação não tinha que ser publicada de jeito nenhum. Aí, na época da divulgação, né, de mais essa falha de privacidade, o Facebook falou que impediu o acesso a esses dados para quem não participasse desses grupos, e por conta disso, né, o FTC agora quer mais explicações sobre por que o Facebook permitia a coleta desses dados para começo de conversa aí nesses grupos fechados. Então, eles fizeram uma carta, né, endereçada ao Mark Zuckerberg, pedindo para ele esclarecer até o dia 1º de março se o Facebook enganou de propósito o pessoal, né, dando a impressão de que ia ser um grupo fechado, mas disponibilizando publicamente informações para anunciantes e outras empresas, e claro, né, perguntado sobre isso, como sempre, né, o Facebook não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o fundador da Huawei, que deu uma entrevista para o canal britânico BBC News para falar sobre o boicote americano lá para cima da empresa e sobre a prisão da filha dele, né, que rolou no Canadá. Ele disse que mesmo se os Estados Unidos convencerem outros países a boicotarem os telefones da Huawei, tem outros países que vão aceitar ainda, né, eles vão conseguir operar com mais força ainda nesses países, e disse também que onde eles puderem operar vai ter investimento de infraestrutura, de emprego, coisa desse tipo. Aí ele falou também que as investidas do governo americano contra a empresa ajudaram a corrigir problemas e melhorar os processos lá da operação dela como um todo, e disse também, né, que a prisão da filha dele no Canadá foi por uma motivação política, não tem nada a ver com a filha dele de verdade. Agora, vale lembrar que a história não é tão simples assim, né? Ela foi presa lá no Canadá por suspeita de ter usado a posição de líder financeira da Huawei para possibilitar negócios com o Irã, né, furando embargo lá dos Estados Unidos, e nesse momento ela está presa no Canadá esperando por um processo, né, um julgamento lá, para saber se vai ser extraditada para os Estados Unidos. E enquanto isso, na Qualcomm, ela anunciou o segundo chip 5G dela antes do primeiro ter chegado ao mercado, em telefones que vão ter 5G. O que rola é que no ano passado ela anunciou o Snapdragon X50, que permite velocidade de até 5 gigabits por segundo via 5G, e os primeiros telefones aí com esse modem não chegaram ao mercado ainda, né? Estão chegando. Agora, ainda assim, ela anunciou a segunda geração desse modem, que é o Snapdragon X55, e disse que ele vai aumentar em 40% a velocidade, ou seja, quem tiver esse modem vai chegar até 7 gigabits por segundo. Ela disse ainda que vai começar a fornecer o Snapdragon X55 para os fabricantes, né, de telefones até a metade desse ano, e por conta disso ela disse, né, que os primeiros telefones aí com esse chip vão chegar ao mercado até o final de 2019. E o assunto agora é o Google, que anunciou que pretende comprar a startup Aluma por um valor que não foi divulgado e, pelo menos por enquanto, né, não foi vazado. Essa startup, Aluma, é especializada em migração de dados para a nuvem e, com isso, parece, né, que eles querem aumentar a concorrência com a AWS da Amazon e com a Azure da Microsoft. E ainda sobre a empresa, ela convidou a imprensa ontem para uma apresentação que ela vai fazer na Game Developers Conference no dia 19 de março. Nesse evento, o pessoal está especulando, né, que eles vão falar mais sobre aquela plataforma de streaming de jogos que eles vêm testando num beta bastante limitado, mas isso é só especulação, né? O Google de verdade está quieto em relação a isso aí, então vamos esperar até dia 19 de março para descobrir. Seguindo com as notícias sobre o Google, o site XDA Developers continua fuçando no código que eles receberam, né, vazado lá do Android Q, e eles disseram que acharam referências que indicam, né, que aquele botão de voltar lá de padrão do Android vai sumir de uma vez agora no Android Q. Eles falaram que, segundo o que eles viram nos códigos, né, parece que a navegação de voltar vai ser baseada só por gestos, o que até faz sentido, porque o Android Pie que o pessoal tem agora, né, já tem o botão some, aparece dependendo do contexto, então é uma evolução meio natural, ele sumir de vez e ser navegação só por gesto. Mas, de novo, tem que esperar para ver. E, por último, sobre o Google, a empresa mudou um pouquinho lá o sistema de alertas e de advertências para cima de criadores de conteúdo no YouTube. Eles disseram que, a partir de agora, os canais vão passar a receber uma primeira advertência que não vai implicar em nenhuma punição, né, exceto, claro, pela remoção lá do conteúdo que gerou a advertência. E aí sim, se o canal continuar quebrando as regras do site, vai ter aquele sistema dos 3 strikes, né, que no 3º strike tira o canal do ar lá do YouTube. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou para os desenvolvedores as versões betas novas aí dos sistemas que ela vai liberar provavelmente no mês que vem. Nesses betas, a Apple corrigiu aquele bug do FaceTime em grupo, né, que eu comentei ontem, que uma chamada individual não consegue mais virar uma chamada em grupo, e ela também adicionou um sistema que vai deixar os desenvolvedores darem desconto lá para assinaturas em determinadas situações, né, eles vão escolher o desconto que eles vão dar. Aí esse beta do iOS que pintou ontem, né, também corrigiu um bug da tela bloqueada lá, que a bateria, a carga de bateria, a porcentagem ficava fixa em vez da data, então o pessoal tava ficando meio irritado com isso aí, mas de novo, né, pintou só para desenvolvedores. É possível que o beta público seja publicado ou hoje, né? Então ao longo dos próximos dias, e o lançamento oficial de todos os sistemas, atualizações dos sistemas da Apple deve pintar ao longo do mês que vem, possivelmente perto do evento lá que falam que vai ser no dia 25. Tem que esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, espero vocês na live a partir das 3h30 no canal do Loop Infinito no YouTube, se não, claro, né? Eu volto amanhã de manhã. Falou!